Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode tudo no ar neste domingão aqui pela Itatiaia. Ô, Alan Passos, boa noite a você.
Boa noite.
Tem uma alma de Marco Antônio Brook aí ocupando seu corpinho?
Tem sim, mais uma noite de domingo na Itatiaia. É o Pode Tudo na Rádio de Minas.
Começou o Campeonato Brasileiro.
Olha o gol do Atlético, está fazendo gol, assim como o Cruzeiro também está marcando na Itatiaia.
Boa sorte aos times mineiros aí na primeira divisão, aos times da Série B. Bom futebol para todo mundo, assim como o Emanuel falava, né?
Exatamente.
Quando tinha jogo, né?
Mas eu gostava quando o Brook trazia os times da Série A3 do Paulista. Olha o gol do Taboão da Serra, está abrindo o placar.
Patrícia Diou, boa noite.
Oi, Loli, boa noite para você, para os nossos queridos amigos debatedores, para você, ouvinte internauta, tô animada.
Gosta do Campeonato Brasileiro?
Adoro, mas aqui, deixa eu falar. Depois do domingo passado, eu decidi que agora eu sou torcedora de Fórmula 1, gente.
Ah, é melhor, né?
Rasguei minha camisa.
Torcer pro Verstappen é mais fácil, né? O Verstappen ganha tudo.
Eu ia pedir pra ela falar, inclusive, o nome dele.
De quem?
Ué, pra ela ver se ela sabe algum nome de quem
participa. Ah, pra quem
você
torce na Fórmula 1.
Era Massa, mas ele já saiu, Massa.
Já. Aí eu 12 anos, né?
Agora você pode estar torcendo pro risoto, pro filé Alfredo.
Hamilton.
Hã? Luiz Hamilton.
O Hamilton, é o mesmo. É. Boa, Paty. Tô estudando Fórmula 1. É novembro, eu tô olhando, é novembro que a gente vai. Eu vou ficar igual aquelas mulheres chiques.
Uh-huh.
Que tem um óculos escuro assim.
Você vai?
Rabo de cavalo, parecendo rica, mangas bufantes. Gente, sou eu na Fórmula 1, gente. Sou torcedora agora.
Só
da Fórmula 1.
Só faltou óculos escuros. Ela está com mangas bufantes. Parece mulheres ricas. Parece não, né?
É, né?
Falando em mulheres ricas, boa noite, Fernanda Viegas.
Inxalá, Deus te ouça. Oi, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Ouvinte tá animado? Porque a Patrícia tá aqui, ó, agitadíssima.
A mil por hora. Nós temos hoje um quarto elemento que há de chegar aqui, se tudo der certo, nesse domingão, com atraso, hein? Então, preparem aí os dedinhos que vai ter puxão de orelha.
Fique impedido de participar do desafio musical, eu acho. Eu acho.
Punição, né?
Falando em desafio musical, daqui a pouco a gente vai trazer a tabela atualizada para mostrar quem tá na frente, quem é o Max Verstappen, quem tá liderando aí o campeonato. Daqui a pouquinho a gente traz. Ô, Fernanda Viegas, eu tenho observado que Patrícia Diou tem usado muito cor-de-rosa ultimamente.
Sim.
Será que ela fez aquele, chama colorometria?
Paleta de cores.
Paleta de cores?
Ah, deve ter feito. Ou então, porque você a inspirou. Você disse para ela uma vez que ela tava muito bem de Pantera cor-de-rosa, ela gostou do elogio.
É. Tudo bem.
Rosa, laranja e vermelho. Tudo são bem. As minhas cores preferidas.
Eu fiz um combinado comigo mesmo, Alan Passo. Vou tentar sempre vir com camisas bem estampadas no dia do Pó de Tudo.
Nossa,
semana
hoje
passada
cumpriu,
foi.
Hein?
Semana passada já foi legal, né? Que eu tava com a camisa de manga comprida, em tons de branco e azul. Essa semana é um coloridão carnaval.
É, você, querido ouvinte, que não tá vendo em imagens, vá nas nossas redes sociais, que já tem a nossa fotinha lá, inclusive. Mas pra te contar, sabe aquela camisa boa que você usa quando você vai na praia? Mas não é na praia, é na areia, não. Você tá de férias na praia, você volta pra casa, pro hotel, pra pousada, onde for. Aí você vai sair de noite pra comer uma pizza, pra dar uma esparecida, né? Tá. E aí você coloca uma camisa que mostra pra todo mundo que você tá de férias, mas ela é legal, uma camisa bonita. Tem flor pra tudo que é lado, tem aquela marquinha assim em cima do mamilo, né? Da,
é
da marquinha. Belíssima camisa do Lolli.
Precisava desse detalhe?
Mamilo.
É duro, hein?
Eu fui olhar o mamilo.
Ah, o que você tá provocando, Alan? Hoje nós estamos indo lá mais tarde, mas não é assim, não.
Ah, não, mamilo do... O Everton Guimarães que fala isso. Mamilo de homem serve pra nada, não. Só isso aí.
Eu acho que não é bem assim,
não. Ô, gente, vamos às músicas, então. Nós temos o Pó de Tudo neste domingão. Comigo, João Felipe Loli. Até o momento, Alan Passos, Patrícia Diou e Fernanda Viegas também comigo. Neste primeiro bloco, temos as músicas dos debatedores pra gente cantar, pra gente se inspirar e começar o debate. Você, Alan Passos, vai na linha do sertanejo. Fernanda Viegas está trazendo uma música com a pegadinha do axé. E você, Patrícia Diou, se decidiu?
Ferrugem, eu juro. Mas é uma homenagem aqui, gente. Essa semana foi aniversário do Pedrão, meu filho.
Foi domingo?
E amanhã, foi segunda, dia 8.
Ah, certo.
E amanhã, dia 15, é da Ana Vitória. Então, assim, eu juro, né? Eu acho que essa letra é maravilhosa pra filho. Então, olha, tanto que a gente ama, né?
Qual que é essa letra, Patrícia?
Então, vamos cantar, Fernanda?
Vamos.
Fernanda, me ajuda.
Todo abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado. Oh, oh, oh.
Um carinho.
Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado. Oh, oh.
Patrícia Diou canta igual o padre Marcelo Rossi, né? Vai.
Ele é o padre Marcelo Rossi.
Eu não te amo pouco, eu amo muito. Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo. Eu juro.
É isso mesmo.
Por mim mesmo, por Deus, por meus pais.
Houve um equívoco.
É outra música essa.
Houve um equívoco.
Vou te amar.
Ferrugem que vai cantar pra gente. Vai lá, Ferrugem.
Todo abraço é muito bem-vindo. Vocês.
Alan Passos, você já puxou? Pode ir no sertanejo, filho
Pode.
Meu.
Então tá. Eu vou de Mato Grosso e Matias. Canta aqui comigo, Viegas. Tentei te esquecer,
não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar.
Eu passo a segunda parte.
Você escolheu Mato Grosso e Matias?
Mato Grosso e Matias.
Vamos ouvir. Essa é uma das canções do sertanejo, Alan, muito tocada, cantada,
muito,
né?
Várias
espalhada
versões,
por aí.
Essa é boa demais.
O que essa versão tem de especial?
Essa aí?
Do Mato Grosso e Matias.
Ah, porque é original, né? Essa música é deles mesmo, é do Mato Grosso e Matias. E eu gosto muito da dupla, porque o Matias já foi substituído em algumas ocasiões, hoje eles estão com uma formação muito legal, mas o Mato Grosso, ele é um especialista em segunda voz, apesar de ser o principal da dupla, assim. Então ele faz, às vezes, uns momentos da música que não é o que a gente uma melodia que a gente está acostumado a ouvir, então tem uma característica muito específica da dupla, gosto muito.
Maravilha. Ô, Fernanda Viegas.
Oi.
O seu axé da banda Cheiro de Amor?
Exatamente.
Aquela?
Aquela lá
clássica.
Do início, antes da Ivete.
Gente.
Ó, voa, voa, aviãozinho, vai buscar o meu benzinho, voa, voa, aviãozinho. Vai buscar o meu benzinho que tá lá do lado de lá. Oi, que tá lá do lado de lá.
Boa, aviãozinho, saí gritando, cadê meu bem?
Muito bem, Cheiro de Amor, Mato Grosso e Matias, antes Ferrugem, nesse primeiro bloco musical do Pode Tudo. É domingo e você vai com a gente até às 11 da noite. Com música, com alto astral, com muito debate, com desafio musical. E por falar nisso, vamos para um mini desafio musical aqui no primeiro.
Ué, vamos sim.
Pequenininho.
Vamos.
Esse é fácil, não vai valer ponto, não.
Não, tá bom, fácil. Só para esquentar os motores.
Fácil. Gordinho querido, já partiu, foi amigo do Roberto e do Erasmo na infância.
Tim Maia.
Ô, Loli, deixa valer um ponto.
Ainda na lanterna.
Aí, gente.
Senão não vai acertar, não.
Tá, podemos? Pode
eu
contabilizar?
Pode contar, não pode, porque ela foi rápida.
Pode. Tim Maia.
Muito bem.
Tô saindo de férias, gente, hoje.
Faltou dizer uma coisa. O chefe de quem aqui, de nós quatro, é apaixonado com o Tim Maia?
Júnior Moreira.
Meu.
Valei primeiro.
Eu achei que você tava falando dele, né, no começo.
É, não foi amigo do Roberto e do Erasmo, o resto é legal,
né?
Que
você falou isso, mas não, então não é não.
O Juninho é seu chefe, Fernanda?
É, meu chefe direto, graças a Deus.
Você se reporta a ele assim?
Sim.
Chefe, posso fazer isso?
Sim,
aquilo.
Ele deixa, é bonzinho.
É bonzinho?
É, eu gosto do Juninho como chefe.
Serve pra chefe.
Você gosta, Patrícia?
Eu adoro, amo o Júnior, mas na verdade eu sou a presidente, né, gente? No organograma, ele é meu chefe, assim, de consideração. No organograma...
Tô entendendo.
No organograma eu tô do lado do Diogo.
Você já teve um chefe de consideração, lógico?
Chefe de consideração. Que ele não escute esse podcast.
É padrinho.
Adoro o Júnior, gente.
Eu gosto muito do Júnior, viu? Amarrado, amordaçado e num quarto escuro. Brincadeira. Júnior Moreira, que no domingo 14 de abril tá fazendo aniversário. O papai da Clara.
Felicidade. Saúde pro Júnior.
Viva, Júnior!
André Chefe, tem que
passar. Inclusive, amanhã tá de folga, né?
Garota. Agora, sobrou pra você.
Sobrou.
O Júnior é aquele gestor que sabe todas as funções e que ele não te abandona no caminho. Ele pega na sua mão e te ajuda.
É mesmo. Muito bem colocado, Patrícia.
Um beijo pra ele, Júnior.
Beijo, Júnior. Muitas felicidades.
Saúde, meu caro. Você merece muito. A gente te ama, viu?
Tim Maia, em homenagem a Júnior Moreira. O que queremos pra nós e o que queremos pra Júnior Moreira? Sossego! Sossego pra você que tá nesse domingão, na estrada, acompanhando a gente na sua casa, acompanhando a gente no seu trabalho. Você motorista, você vigilante, você que trabalha aí de turno e tá com a Itatiaia nesse domingão. Sossego pra você, na voz de Tim Maia. Intervalo, na volta tem debate. É um pode tudo inteirinho pra você. Fica com a gente.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode tudo de volta, domingão, aqui na Itatiaia. É ruim falar de quê, Fernanda?
Não sei. Eu tava ali bebendo água, voltei agora, não sei não.
Tem uns assuntos que é ruim falar, não tem, Patrícia?
Tem alguns assuntos que eu não gosto de falar no rádio.
São assuntos, como eu posso dizer,
no microfone.
São assuntos próprios da biologia humana, seria?
É, aqueles que todo mundo faz, mas ninguém gosta muito de ficar dando detalhes. É. Ah, precisa falar detalhes, não.
E é esse que a gente não ia falar.
É, já falamos. Estamos você falando. De casa já sabe. Tem gente que faz de manhã, tem gente que faz de noite, né? É isso.
Tem gente que faz
duas várias vezes.
Tem
várias.
Gente que passa uma semana sem fazer.
Chega
tem.
Disso.
Não sei como é que consegue,
tem gente, né? Graças a Deus o meu funciona bem.
Socorro! Socorro! Que horas que é? Só pra eu te ligar assim, pra te atrapalhar. Tem algum horário do dia?
Tomar café?
Não.
Agora eu vou ficar lembrando disso. Vou falar, tomou café.
Fernanda Viegas.
Oi.
O tema do debate é o povo se agarrando?
Pois é, Loli.
Primeiro, um esclarecimento. Você queria debater um outro assunto.
É.
Que estará na sequência do programa.
Eu estudei bastante.
Só que na hora que você me passou o tema, eu falei, Fernandinha, pode tudo é assim. Cada um escolhe um tema, o pessoal passa para mim o tema no script. Quem sugere o tema primeiro tem a preferência de propor esse debate. E o tema que você queria já havia sido contemplado por outro colega.
Quem foi, hein?
Vamos descobrir em instantes.
Tá.
Ô Loli, posso te pegar de surpresa ao vivo?
Claro.
Você quer dar ela a oportunidade de escolher entre o tema antigo e o tema novo ou não? Agora vai o novo mesmo.
Eu não sei o que ela quer, aqui vocês que escolhem. Tá querendo, tá afim de quê, Fernandinha?
Não, agora eu vou no tema novo mesmo. Agora
então, povo se agarrando, Alan Passo. É isso que nós precisamos falar domingo.
Vamos falar domingo do povo se agarrando? É porque é o seguinte, a gente julga muito o outro, né, assim. E a gente tende a uma liberdade. Quando a pessoa pôs na internet, eu posso falar, né? Tem uma coisa assim. Aí, e quando os outros filmam você e coloca você na internet, você nem tá sabendo que tá acontecendo isso. Então, um casal viajando de avião, sabe aquele voo vazio, assim, com muitas cadeiras sobrando? Eles aproveitaram que estava vazio e deitaram naquelas cadeiras. E foram a viagem inteira, de acordo com essa pessoa que filmou e colocou no X, abraçadinhos durante ali o voo inteiro ali, 4 horas ali, os dois abraçadinhos e tal. E essa pessoa ficou, meu Deus, como eles conseguem tantas horas ficarem assim agarradinhos? Não achou absurdo o fato de estarem juntos? Porque um casal tá tudo bem. A questão é que ele ficou assim, gente, como é que aguenta, né? Ficar abraçado assim esse tempo todo.
Não teve assim, mão naquilo, aquilo
não,
na mão.
Não foi safadeza
morde
não.
Morde aqui, morde
não.
Ali, não.
Abraçou e dormiu. Por afeto. Por afeto.
Bonitinho.
Mas tem muita gente que não dá conta, né? De ficar assim abraçado, que não dorme abraçado, que só aqueles dois segundinhos assim, ó, fechou o olho, já separa cada um pro lado e tal. E eu fiquei pensando, né? Incomoda mesmo ficar junto? Ou, como eu não faço, eu acho meio absurdo o outro fazer. Se me incomoda, eu não quero que ninguém mais faça. Sabe assim? Ou é constrangimento mesmo? Assim, a gente fica constrangido com algumas coisas, o que constrange vocês?
Bom, depende. Pra partir essa conversa, você disse que o vídeo foi colocado no X, né?
É.
Qual X que é? Só pra eu saber.
O Twitter, o antigo Twitter.
Ah, tá. Não é
a
aquele
rede social
outro.
X.
Não é aquele... Ah, tá, entendi.
Loli.
Então, pra saber, né? Importante saber. O Alan eu sei que é uma pessoa muito afetiva. Sim, e tal. Vou deixar o Alan pra depois. Patrícia Joe, você é do Grude ou você é do Me Larga Que Eu Não Quero?
Oi, Florido. Eu sou do Me Larga Não Quero.
Você não é do...
Não, eu sou extremamente afetiva. Eu sou uma pessoa que gosto de abraçar, gosto de ter demonstrações de afeto, mas eu não sou aquela pessoa que aguenta ficar dormindo abraçado, sabe? Que o tempo todo aquele mel,
quatro
melada.
Quatro horas na viagem.
Não, não. Eu sou uma pessoa muito livre, né? Então eu preciso de ter meu espaço, sabe? Isso não é egoísmo. É muito importante esse assunto, porque quando a gente descobre isso, a gente evita metade de aborrecimento para o outro, para o parceiro, né? Porque tem gente que gosta de ser muito grude. Tem gente que já gosta mais do espaço, gosta de fazer as coisinhas, gosta de dormir abraçadinho, uhum. Mas já deu, né? Tipo, tô com calor, agora chega. Não é assim?
É, diz que é.
Eu mas sou desse, mas...
Já tô te avisando pra você não se assustar, nós vamos encerrar esse bloco dando um abraço coletivo na parada.
Tá bom. Socorro!
O Renatinho vai vir em casa também.
Vai sair antes do bloco acabar.
Ô, amigo, conheço-te há muitos anos, uh-huh. Inclusive uma foto nas redes nossas aí, rapaz. Comprova que faz tempo.
Graças ao senhor tempo, né?
Mudamos.
Não.
Melhoramos.
Engordamos. Eu principalmente, vamos falar a verdade, né? O senhor tentou jogar contra mim nas redes sociais. Uh-huh. O povo me defendeu, tá? É.
Vá lá e procure nas redes essa foto que mostra o Alan e eu juntos. Lá em 2010, 11, a gente fez mais ou menos a mesma pose em novembro do ano passado, no aniversário do Alan. E o comparativo lá mostra
que, magrelo, hein?
Que o tempo passou... E te conheço há muito tempo, sei que você gosta de um grudinho. Você é do grudinho, eu tô errado.
Não sou, mas a Patrícia falou bem, a gente tem que se adaptar e conhecer a pessoa que a gente tá. E eu não tô falando só de relação afetiva, né? Eu sou casado, então, obviamente, com quem mais você se abraça, quem mais tem esse contato? Com sua esposa. Mas você tem que conhecer, tipo... Sua mãe gosta desse abraço, não gosta? Ou às vezes tem muita gente que reclama assim, minha mãe não era de me abraçar muito, ou meu pai não era de me abraçar. Você fazia o inverso? Você era de abraçar? Eu pude perceber isso antes de falar dessa relação assim, casal, na família da minha avó materna, que já não está mais entre a gente, infelizmente, dona Marlene, eu cresci ouvindo que a minha avó era uma avó brava, não gostava muito de abraço. Comigo foi justamente o contrário. E depois que eu entrei na faculdade, que... Peguei mais esse hábito de cumprimentar com um abraço, um beijo no rosto. Tá. Comecei a ir lá visitá-la e fazia muito isso. E o que recebia em troca? Beijos calorosos da minha avó também. Abraço apertado. Então não tinha esse papo de... minha avó não gosta. Talvez pelo ambiente, pelo estilo de vida que ela foi criada lá atrás. E aí a gente foi colaborando para isso. Aprendi que, por exemplo, a minha esposa, a Dai... Não sei nem se ela vai gostar de eu revelar isso, mas vou falar. Devo?
Ué, deve, quem dorme com ela é você, ou é quem vai pagar o preço é você?
Talvez não durma essa noite, né? Mas assim, eu aprendi que quando ela tá muito nervosa, algo tirou ela do sério, e aí eu tendo a ir dar um abraço pra...
Acalmar.
Com ela não funciona. Ela gosta da presença, gosta que você esteja ali do tipo, fale alguma coisa, esteja ali perto, mas não abraça não, que essa hora ela não quer o contato. E no começo, eu não... Tipo assim, aí você vai abraçar a pessoa, pô, ela acha ruim, você fica revoltado. Como assim não quer um abraço? Mas aí você vai aprendendo que não tem nada de errado nisso, são características. Mas só pra fechar, me incomoda o cara postar, velho. No Twitter, o cara que filmou. Eles não estavam fazendo...
Mas a sociedade que a gente vive hoje
então,
é isso.
Eles não estavam fazendo nenhuma safadeza. Tipo assim, um atentado ao pudor. Era uma demonstração de carinho, de afeto. Aí você vai postar, aí se te incomodou, conversa com seus amigos. Invasão de privacidade dos dois aí.
É uma sacanagem. Chegou, hein? Chegou o nosso
quinto membro.
É, vai entrar no próximo bloco aqui com a gente. Fica aí. Fernandinha vai encerrar esse debate. Fernandinha, deixa o povo abraçar.
Não, eu acho
você
ótimo.
Gosta de um abraço,
eu gosto, dou um grudadinho, não tem problema nenhum com isso. O lindinho gosta também. Ao contrário, não aceita, não. É, né? Assim, só quando a gente tá com algum problema, então, não. E conseguimos ficar abraçados, não cansa não, viu, Patrícia? Não pode transpirar,
não é
problema nenhum.
Eu não tenho um ano ainda de relacionamento.
eu tenho ótimo, 21 né? De casado.
Mais dois de namoro? 23.
Ô, Patrícia, então, não, vai ficar assim 60 anos. Mas aquilo, olha, a gente se incomoda muito com o outro, né? Mas eu acho que diz mais sobre a gente. Então, acho que quando essa pessoa olhou e ficou incomodada e registrou, é ela que talvez pensou assim, poxa, podia ter alguém pra poder estar assim. Ai, que vontade de estar dessa forma. Ou queria gostar disso. E aí registra e critica o outro, mas, na verdade, tá falando sobre si.
É, e você gosta de um abraço? Se o povo tá se abraçando aí, apoie, viu? Não fica filmando, não, que você constrange as pessoas. Intervalo, na volta tem mais um membro pro debate se juntando aqui a nós nesse domingo à noite. Tem muito Pode Tudo pela frente, fica com a gente, até já.
Peraí, cadê o negócio do desafio? Vamos começar.
Depois.
Vai privilegiar que chegou atrasado.
Pra todo mundo.
Então vai pro intervalo. Então.
Bom, sim, senhor. Intervalo até já.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo está de volta, é domingo, estamos na Itatiaia com Cássia Cristina, Alan Passos, Fernanda Viegas e Patrícia Joe. Eu sou João Felipe Loli e no intervalo a frase dita, Fernanda Viegas, foi a seguinte: ele ficou feliz quando pegou.
É.
Aí eu pergunto, pegou o quê ou pegou quem?
Não, vamos guardar só pro intervalo.
Entendi.
Deixa a galera curiosa, porque curioso é bom.
É, o Renatinho tá de olho nos nossos intervalos. Cássia Cristina, uma saudação a mais pra você. Bem-vinda de novo, que bom ter você aqui no Pode Tudo.
Muito obrigada, é sempre uma honra estar aqui, gente. Adoro estar aqui no meio dessa turma que já convivo ali na meiuca, na redação, né? Cada um numa bancada ali, tudo pertinho. Bom demais estar aqui.
Cássia se junta ao time que debate nesta noite os assuntos da semana e o desafio musical deste domingo. Esperei, Cássia, você chegar, não soltei nenhuma pílula ainda. A turma protestou, hein?
Oh.
A turma aqui que tá disputando ferrenhamente aqui. Falou, não, dá as dicas aí antes dela chegar. Mas não dei dica nenhuma.
Obrigada, Lô.
Eu pedi pra esperar, porque eu colo da Cássia.
É, né? Cássia é muito boa, são os rivais aqui preocupados, porque você,
gente,
tem um desempenho muito positivo,
mas ninguém,
né,
garante, hein? Eu não garanto.
Podemos, inclusive, revelar a tabela do nosso desafio musical?
Sim, você ficou devendo.
Vamos lá. Eu já vou contabilizar o acerto da Patrícia no início desse programa, hein?
Isso. A Cássia não tá sabendo.
Já comecei
acertando.
Fez um
desafio relâmpago que não valia ponto.
Um nacional.
Como? Era só uma brincadeirinha. Mas como a Patrícia acertou, a gente fez um manifesto aqui pra ela,
entendi,
ganhar um ponto.
Vale. Não, tá valendo.
E nós temos hoje mais um desafio musical, lembrando que semana passada, pela primeira vez, ninguém acertou o desafio.
É ponto da casa, né? Ponto do Mércio.
Do Mércio
Não,
Sato.
Aí é meu ponto, porque ficou todo mundo igual a mim. Foi ótimo.
Mércio Sattler, coordenador de programação musical da Itatiaia, nos ajuda aqui no Pode Tudo a selecionar as canções, me ajuda no desafio musical, que mais uma vez, como quase sempre, é um desafio internacional. E a primeira dica... É uma dica que Fernanda Viegas vai gostar, que é uma dica bem ao estilo das minhas loucuras.
Vamos lá, Loli.
A dica é a seguinte: é uma mistura de Fórmula 1 com Liverpool. É uma mistura de Fórmula 1 com Liverpool. Se refere ao nome, né, desse artista, desse cantor, dessa cantora ou dessa banda, né? Vou revelando mais ao longo do programa. Primeira dica é essa, não adianta olhar torto pra mim nem fazer careta. Mistura de Liverpool, na Inglaterra, com Fórmula 1, o esporte dos carrinhos de corrida. Alguém acha que faz algum sentido?
A gente pensa Liverpool, pensa Beatles, né? Mas não deve
ser por aí,
não.
É um caminho.
Só veio Beatles na minha cabeça, mas...
É isso. Já antecipo que é isso, mas com base nas minhas loucuras. Agora, Alan Passos, o que teria Fórmula 1 a ver nessa charada?
Com Beatles?
É, e nessa charada com Beatles?
Por enquanto, difícil. Pode ser relacionado ao nome, pode ser a sigla, pode ser o nome de algum grande piloto, pensando que... Pode ser.
Podemos, então, seguir o nosso Pode Tudo, mais dicas ao longo do nosso programa. E no último bloco, a gente toca a música para você ouvinte brincar e acertar com a gente também. Patrícia Joe, você que no desafio musical fica muito mais para lá do que para cá, proponha para gente o tema de debate nesse bloco.
Agora, olha, Viegas falou sobre o abraço, né? O afeto, o casalzinho ali abraçado. Eu vou falar sobre o divórcio. Uma moda que tá aí, que pegou para os casais que estão se divorciando. A moda de fazer a festa do amor próprio.
Uma
já escutaram falar?
Comemoração do divórcio, como
Exatamente,
se fosse.
Exatamente, como se fosse o dia da noiva. Quando você vai casar, você tem o dia da noiva, o dia do noivo, né? Ou então o chá de panela, que os noivos confraternizam. E aí agora a moda chama festa do amor próprio. As pessoas vão se divorciar. Aí costuma arrumar bastante e tal. E depois faz a festa do amor próprio.
E aí, eu que tenho essa vivência no direito de família, já vi muitos casos, muitos divórcios, eu nunca consegui realmente ver pessoas felizes ao divorciar. Não tem isso, sabe, gente? Porque as pessoas estão fechando um ciclo e tem aquela sensação do fracasso, do que não deu certo, que ao longo dos anos eu percebo que é muito comum. Existir um projeto de vida, uma vida dois, e por mais que ambos queiram divorciar, fica aquele sentimento assim, poxa vida, não deu certo. E aí, quando vem essa moda do amor próprio, eu falei, gente, isso não é possível. É possível celebrar a vida, celebrar o amor próprio, mas celebrar porque tá saindo daquela relação com festa, arranjos e tudo mais. Então eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso?
Advogada de família, Patrícia Diouque, no final desse bloco, vai nos atualizar sobre o número de divórcios que ela já realizou, viu? A gente faz essa contagem, você conta pra gente depois. Ô, Alan Passos. Que é isso, Alan?
O quê?
Festa do divórcio? Ah. Lei forçação de barra? Uma necessidade, talvez, de mostrar para os outros que você está bem, quando, como a Patrícia descreveu, é muito difícil estar bem, porque fica uma cicatriz, fica uma ferida. Você acha que é mais uma festa para os outros do que para a própria pessoa?
Quando você vai fazer uma festa de casamento e você resolve fazer uma festa, festa do estilo chamar muitos convidados, sair depois da igreja, entrada dos noivos, nesse estilo mais tradicional.
Buffet, música, sim, bebida, bolo.
Quando eu casei, eu fiz festa. Muita gente fala assim, não, mas gasta muito. Ah, mas eu pegaria esse dinheiro. Tudo isso é válido, mas é exatamente dessa forma. Eu faria isso, eu faria aquilo. Cada um faz o que sente melhor. E eu acho que você não pode calcular uma festa de casamento só em dinheiro. Você tem que pensar assim, é o meu sonho? É o que eu queria fazer? Vai me fazer sentir bem? Reunir os meus amigos? Faz parte deste momento tão importante da vida? Ok. Por que eu voltei lá atrás? Porque eu acho que quando você está se separando, como a Patrícia falou, os sentimentos eles se misturam, mas na minha visão, para você chegar num ponto de felicidade, é mais à frente. Você pode estar sentindo outras coisas agora. Um alívio por poder sair de uma relação que não estava te fazendo bem, porque se estivesse fazendo bem naquele momento, você não estava se separando. Pode ser uma sensação de agora sim eu vou recomeçar. Uma sensação de agora eu vou me valorizar. E eu vejo com tristeza, porque quando você chega ao ponto de fazer uma festa, mas porque é a oportunidade que eu vou ter de reunir os meus amigos. É sinal que você viveu uma relação em que, por um motivo ou outro, você não estava conseguindo se reunir com seus amigos antes, celebrar com seus amigos antes, não estava tendo momentos felizes antes. E, especificamente, uma cena recente que eu vi, eu não sei se é por isso que a Patrícia trouxe o tema, pode ser que sim, teve um vídeo que circulou muito no Instagram essa semana, uma mulher que rasgava o próprio vestido, cortava, né, com o celular, a mãe dela estava do lado. Eu achei uma cena muito triste, cara. Achei uma cena muito triste. O semblante dela tinha uma tristeza no olhar. Eu não sou psicólogo, mas assim, cada um faz o que quer. Eu acho uma cena muito triste quando você tem que fazer uma festa pra isso.
Cássia Cristina, você já é psicóloga?
Estou no último ano do curso.
Tá quase?
Uhum.
Se encontrou no curso, foi e é feliz estudando que você estuda?
Adoro, tô apaixonadíssima pela psicologia cada vez mais.
Nos diga, a festa de divórcio denota o que da vida dessa pessoa? É positivo, é mais um sinal de talvez ali um problema de fundo?
Ô Loli, eu acho que depende muito de como foi o casamento dessa pessoa. Porque, às vezes, a pessoa não teve uma festa de casamento e teve um casamento extremamente frustrante, foi uma relação abusiva em que a pessoa não tinha liberdade para estar com quem ela gosta e tudo mais. Então, para ela seria uma festa, porque ela, às vezes, até fez uma terapia ali para se libertar daquela relação, conseguiu se separar. Outras pessoas querem realmente a coisa de aparecer mesmo, de mostrar na internet. Já tem gente como a Jo, que é festeira, pode querer fazer uma festa para tudo, né? Então, eu acho que depende muito, é caso a caso, é entendendo o contexto da pessoa, e entendendo se isso fez bem para a pessoa, ela ficou feliz com isso, ok. Agora, pode ter também por trás disso um adoecimento, uma dificuldade em lidar com aquela frustração. Gente, a separação, ela é um luto. A pessoa passa pelas fases, as mesmas fases que você passa quando morre uma pessoa, é o que você vai passar se você esteve num relacionamento que foi suficientemente bom por um tempo e que acabou. Você vai passar por todas as fases. Então, é importante a gente viver isso. Hoje as pessoas não querem ficar tristes. Então acabam mascarando a tristeza com a festa, com tudo, para as pessoas verem. E depois no íntimo ela vai chorar e aí não vai vivenciar esse luto como deveria. O problema só vai ser sentido lá na frente. Ficar triste é normal. E a gente precisa normalizar isso também.
Faz parte da vida, né? Uma parte importante que ensina muito, né? Ah, eu adoro ficar triste, eu quero. Claro que não, né? Mas é uma etapa do processo e viver tem vários processos e várias etapas. Ô, Fernanda Viegas, você é festeira?
Eu sou.
Você gosta de fazer festa ou de ir na dos outros?
É, dos outros, óbvio.
Vai tomar uns drinks?
Vou, lógico.
Vai dançar um samba?
Bastante.
E vai fazer festa de divórcio? Vai concordar com um amigo, com uma amiga que faz festa de divórcio? Ou vai olhar de lado e falar assim, ó, esse trem tá esquisito?
Vou olhar de lado. Acho que a única vez que eu achei que fez bastante sentido uma comemoração de divórcio foi de um rapaz, não sei se vocês vão lembrar, ele se separou no Fórum de Contagem. E aí, quando ele terminou, ele saiu dando pirueta.
Eu lembro desse vídeo.
Mas aí o pessoal perguntou pra ele e ele contou o que aconteceu. Ele falou, olha, eu tô celebrando não porque eu quero ver ela pelas costas, não é isso. É porque demorou muito o meu processo. Eu moro em outro estado, eu tenho filhos e tal. Eu precisava resolver isso, tava travando a minha vida. Já tem uma outra pessoa que eu tô me envolvendo e tal. E agora eu consegui no papel, eu consegui perante, né, a lei e tal, resolver a situação. Então eu estou celebrando, porque o meu processo finalizou e demorou muito tempo pra eu conseguir isso. Então ele tava celebrando o encerramento de um momento, assim, de um processo. Aí eu achei legal, porque ele tava extravasando o que ele tava sentindo. Mas não era em relação a outra pessoa, não era contra a outra pessoa. Inclusive ele falou, a gente foi feliz por um tempo, depois não deu mais certo, a gente chegou nesse acordo de separação e tal, só que travou o processo ali na justiça, por isso que ele celebrou. Eu concordo com a Patrícia de que, assim, poxa, deu errado, né? Assim, falhou em alguma coisa, então tem que se reconhecer isso. Agora, quando a Cássia fala, temos que normalizar a tristeza, além da gente ter dificuldade de normalizar os sentimentos ruins, porque a gente sente várias coisas ruins e faz parte sentir até para o nosso aprendizado, crescimento, desenvolvimento, o outro não está pronto para ver a gente mal. As pessoas não aceitam a gente ter um dia ruim. Então, não é, além da minha dificuldade de aceitar que hoje eu tô triste, os colegas não deixam eu ficar triste, não querem me aceitar triste. Ah, o que você tem? Vem cá, vamos conversar, vamos sair. Não, gente, calma, só tô triste, só quero ficar aqui. Me deixa um pouquinho. Então, pra normalizar isso, todo mundo tem que entrar no meu balaio, vão todo mundo junto. Então, a gente tem que aceitar o dia de tristeza do outro também, respeitar o dia que o outro não tá sorrindo, que o outro não quer brincadeira, que não quer um abraço, né? Assim, então, faz a nossa parte primeiro, mas depois a gente tem que olhar pro outro e deixar o outro também ser aquilo ali, né?
Ô Patrícia Joe, Contagem pra gente, por favor.
Agora.
Já fez?
Olha, neste momento aqui que eu tô gravando, eu recebi uma mensagem, vai ser 87.
Que é dessa pessoa aqui no
WhatsApp.
Que
é dessa pessoa no WhatsApp.
Boa tarde, Patrícia. O meu nome é Tal, eu Tal. Soube que você faz essas questões. Quando puder, vamos conversar, que eu preciso resolver esse aspecto.
Eu já tinha conversado, tinha uns 2 meses, mandei ele pensar um pouco, entendeu? Porque eu também sou assim, né, gente? Como eu não vivo do direito, eu amo advogar, eu gosto, eu acho que eu desenvolvi essa escuta ativa no divórcio, no direito, no litígio, no conflito. Né? E assim, às vezes outras áreas também. Antes de começar o programa, eu atrasei um pouquinho porque tinha uma colega querendo uma orientação comigo. Uhum. Então assim, é muito interessante, né, como que você vai desenvolvendo como ser humano também, a escuta ativa. Mas eu concordo com a Viegas, concordo com a Alan, com a Cássia, no sentido de que precisamos criar uma cultura onde possamos normalizar os sentimentos ruins. E olha que eu sou a dona da gratidão e alegria, mas eu sou contra essa positividade tóxica. É muito importante a gente ter esse reconhecimento do sentimento. Olha, isso me feriu, isso não tá legal. E a pessoa, às vezes, vai divorciar, vai mudar aquele ciclo, né? E eu falo pra todos os casais, esses 86 casais que eu fiz parte da vida deles, eu falo assim, olha, deu certo demais. Deu muito certo, porque quando você se une a alguém, é claro, pode ter a tristeza e tudo, a frustração, mas tem as coisas boas, tem os filhos às vezes, tem as alegrias, valeu enquanto durou. Eu te amo hoje, amanhã eu não sei como é que é, não é assim?
que não seja eterno, posto que a chama, mas que seja imortal enquanto dure.
Olha, uau!
Vou até pro intervalo depois dessa. Intervalo aqui no Pode Tudo. Fica com a gente, tem mais debate, mais dica musical. Depois do intervalo, rapidinho.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta, domingo, Itatiaia, trazendo tudo que importa pra Minas neste programa, que é um dos caçulinhas da emissora. Hoje com Cássia Cristina, Patrícia Joe, Fernanda Viegas, comigo João Felipe Loli. O Alan Passos vai chegar a vez dele de propor o tema, mas antes, nós temos um desafio musical.
Ah, que bom.
Quero saber da líder do desafio musical, Fernanda Viegas. A dica que eu dei, que é uma mistura de Fórmula 1 com Liverpool, ajudou?
Eu acho que sim. Falta mais uma pecinha, entendeu?
Você vai segurar ou quer dar palpite?
Não, eu vou dar um palpite, mas acho que vou errar, assim. É só porque eu acho que é essa a lógica que você tá tentando. É, alguma coisa pro lado, assim... Bee Gees, sabe?
Bee Gees.
É.
Bee Gees é uma banda que ainda não passou aqui no Pode Tudo. E é uma banda clássica aí dos anos 70? Mais 80, né, Cassinha?
Bee Gees anos 70, final dos 70, início dos 80.
Só balada, né? Que bom, delícia, né? O som. Bom, já que a Fernanda apostou em Bee Gees, eu vou dizer a vocês que o desafio musical de hoje se trata de um artista, de uma pessoa em carreira solo. O que elimina os Bee Gees.
Sim.
Os Bee Gees são irmãos, né, Cássia? Uhum. Três irmãos, né?
Três irmãos. E o Robin Gibb fez carreira solo depois com Like a Fool e outras que a gente gosta.
Maravilha. Até. Bee Gees, maravilha.
Quem é esse povo, gente?
Você já dançou muita música do Bee Gees, viu? Não, não vem pra cima de nós. Né?
Stay my life, stay my life.
Ah, dancei mesmo.
Ah, eu falei. Você tem que confiar em mim, rapaz. Confia no bigode, que o bigode não erra. No final desse bloco, eu vou dar mais detalhes da carreira desse artista.
Ah, que bom, ficou só isso aí, né?
Que xingrinho. Vou falar se tá vivo, tá morto, antes que nasceu.
Tá bom, agradeço.
Se é um homem, se é uma mulher, vamos dar mais dicas. Tá bom. Pode segurar a onda aí. Agora, é hora de Alan Passos propor o tema que Fernanda Viegas queria debater, mas você propôs primeiro.
Sim.
E é um tema do Big Brother.
É.
Chegou o Big Brother
chegou,
no Domingão da Itatiaia.
Chegou. Tem um pouco a ver com o da Patrícia, né?
Tá todo mundo na mesma toada
tem,
hoje.
Tem a ver. Tem um pouco a ver com o da Fernanda, né? Disposição, divórcio. É, pra começar, não assisti essa temporada do Big Brother. Não tem problema nenhum em assumir as que eu assisto. Assisti aquela da pandemia. Foi assim, eu lembro da do... A que ganhou a Juliette, eu assisti.
Gil do Vigor, né?
A, né, que tinha o Gil, a que ganhou a Thelma, eu assisti. Mas aí, o ano passado e esse ano, as duas temporadas não me cativaram pra assistir.
Trabalha muito, né, filhão?
Ah,
pai de
horário,
família, né?
E o horário também que tá passando, eu tô aqui trabalhando, né? O ouvinte sabe disso. Mas dito isso, já tem um tempo que o Big Brother deixou de ser apenas um programa de TV. Ele é muito mais um produto multiplataforma. Eu sei tudo que acontece no Big Brother, ou as maiores polêmicas de um Big Brother, pelas redes sociais, não é pela TV em si. Dito isso, estava vindo para cá essa semana e agora o programa da Ana Maria Braga mudou um pouquinho de horário, né? Ele termina ali já perto da hora do almoço e vi que o programa finalizou com ela e o participante eliminado, o Lucas Buda, com a cara de constrangimento, os dois. O que aconteceu antes disso? Que aí eu fui me inteirar pelas redes sociais. A ex-esposa dele, que, né, se separou, a gente já falou aqui, porque ele cantou a outra participante, ela se sentiu extremamente incomodada, considerou uma traição, pá, já separou no papel. O primeiro contato dos dois, pós saída do participante, foi ao vivo no programa de TV.
Eles separados fisicamente, né?
É, ela nem esperou ele sair pra avisar, eu quero me separar. Já conseguiu separação litigiosa. Então, assim, foi online, né? Ele lá no estúdio com a Ana Maria, ela conectada. Então, eu sei que vai ter gente que vai me criticar, vão querer cancelar, mas assim, pra começar, que a nossa gloriosa Camila... tem todo o direito de separar se ela se sentiu traída, isso não vou entrar nesse mérito, é um direito dela. Mas ela assumiu uma postura do tipo, bonitona, empoderada, tô agora reestruturada, reformulada nas redes sociais. Na hora de participar do programa da Ana Maria, parecia que tinha passado um trator em cima dela. Sem maquiagem, aquela coisa, aquele
cabelo despenteado.
Totalmente uma figura assim, de dar pena. E que obviamente foi orientada para fazer assim. E aí eu me dou ao direito de julgar porque ela quis que esse encontro fosse ali na TV. Qual que é a pergunta que eu quero fazer para as meninas? Vocês se incomodaram com isso? faz parte do jogo. A TV Globo exagerou no sensacionalismo ao promover esse encontro, ou não, ela deu exatamente o que o povo gosta de ver num caso como esse. E a principal reclamação, você não fez nenhum contato comigo até hoje. Ué, ela não esperava contato não, na minha visão, porque já separou, nunca vai querer contato com o cara pra quê?
Ô, Fernanda Viegas, quem participa do Big Brother quer aparecer,
sim,
né? Quer estar ali no vídeo, eventualmente ganhar um dinheiro daqui e dali, ficar famoso para quem não é famoso e tal. Só que nesse caso envolve a esposa, que virou ex-esposa de um participante.
E que ficou famosa.
E que ficou talvez mais famosa que ele, ou mais bem aceita nas redes que ele. Foi legal o que ela fez? Você acha que ela vacilou em algum momento? Você acha que as pessoas estão se expondo demais?
Olha, eu assisto Big Brother para ter minha própria opinião e não deixar ninguém me influenciar. É ponto. Eu gosto, assim, de formular a minha ideia a partir do que está sendo construído e não alguém me contar. Mas o que acontece, Loli? Eu acredito, e aí vou falar de modo geral, não só da Camila, vou pegar o exemplo dela para abrir e vou lembrar da Shakira aqui também, que as mulheres estão encarando essa coisa do fui traída, preciso resolver essa situação de uma outra forma. Com o passar dos anos, as mulheres antigamente aceitavam muito, muitas vezes relevavam, tentavam entender, relativizavam ali, pensavam nos filhos, na família, ia levando aquela relação mesmo com um abalo ali emocional. Agora, o que as mulheres fazem é, vou usar disso para crescer, para mudar minha vida, para me transformar. Vou usar desse problema para construir uma outra história.
Um pouco da festa do divórcio que a gente debateu agora.
Exatamente. Quando a Camila se aproveita da fama, porque quando ela fez um desabafo, gente, o que está acontecendo ali na televisão, está me sentindo traída. Ele já me traiu anteriormente, não é a primeira vez, eu perdoei, mas agora não dá mais. Em rede nacional, não estou dando conta disso. Ficou doente, blá, 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 blá. Quando ela vê que aquele desabafo dela vira uma força, não só para ela, como para outras tantas mulheres que se viram espelhadas nela, ela usa isso a favor dela. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Só que foi aquilo que a Cássia explicou antes. Não é de uma hora para outra que você tá triste que alguém te magoou e você já tá ali, a vida é bela, vamos só festejar. Ela tem altos e baixos. Tem dia que tá tudo lindo, vai lá, faz foto, ganha dinheiro, vai na rede social, posa, nananã. No outro dia, bate aquela saudade, bate aquela tristeza, porque ela está magoada, ela foi ferida. Todo mundo sabe o que aconteceu com ela, não dá pra esconder. Então, é, né, assim, aí ela lembra das dores físicas que ela tá sentindo, porque ela adoeceu, por conta da parte emocional, um monte de coisa. E aí ela admite. Eu esperava que assim que ele descobrisse o que aconteceu, ele viesse pelo menos falar comigo, pelo menos tentar me explicar. É o meio óbvio, né? Aquela coisa. A gente não conversou? Cada um fica esperando uma reação do outro, assim, né? Eu, particularmente, acho indelicado, pra não dizer outra coisa, você terminar a relação com a pessoa por telefone, à distância, blá, 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 essas coisas. Eu acho que ela podia, assim, gente, olha, você parar, não tô dando conta dessa relação, esperava o cara sair, vamos pro litígio, né? Se ele não concordasse e tal. Mas, Loli, cada um tem uma forma, né, de segurar esse ímpeto, assim. Às vezes não dá conta de segurar. E no caso dela é uma pressão nacional, né? Eu me tornei um exemplo. E o que, que eu vou fazer com isso também? Ela acabou assumindo uma responsabilidade pra ela. Grande demais.
Patrícia Joe, você que trouxe mais cedo o tema pra gente da festa do divórcio. É um pouco de festa do divórcio isso que aconteceu. É natural porque houve, se não uma traição consumada de um beijo, de uma transa, houve uma traição por quebra de confiança. E aí a pessoa aproveitou aquele momento de fama para ganhar um dinheiro, para ficar famoso. Complexo, né?
Muito complexo. Eu acompanhei, eu adoro Big Brother com relação à parte comportamental. Gosto de ver, gosto de assistir, gosto de acompanhar pela internet, porque sempre tem algum assunto que você tira importante, assim. E no caso da Camila e do Buda, eu acho o seguinte, a princípio a Camila, ela, diante do sofrimento dela, ela fez do limão uma limonada, porque ela ficou mais famosa até do que o Buda. O que eu achei que foi pesado foi justamente essa maquiagem da Camila velha quando ela se encontra com ele, né, na televisão. Por que ela não se vestiu prontamente igual ela já está?
por que que ela, né? Então ali, você vê que tem uma orientação até jurídica.
Não, e ela fez um vídeo antes, viu, Paty? Ela fez um vídeo assim, deixa eu acordar, tomar um banho, porque eu não quero que ninguém me veja derrotada.
Pois
é. Aí passa uns minutos, ela tá ao vivo derrotadíssima.
Entendeu? Então assim, até a cabeça dele, ao ela vestir assim, tá como ela era, né? De uma maneira mais simples e tudo, ele tá fazendo uma menção a ela. O impacto pra ele não seria tão grande de ver aquele mulherão. Mas quando você pega o vídeo de casamento dela, você vê que ela é muito bonita, né? Ela é professora, ela se expressa muito bem, ela fala muito bem. Ela já fez, assim, várias publicidades, já ganhou muito mais dinheiro do que o prêmio que ele tava ali lutando. Já ganhou. Fez a publicidade de um motel que ela parou todo mundo nas redes sociais, achando que ela tava, assim, com traição e tudo.
É o motel aqui perto da rádio.
Então, gente, o que eu acho? Eu só acho que eu concordo com a Camila no sentido de não quero mais, houve quebra da minha confiança. Já estava programado isso, né? Ele já sabia, ele já entrou sabendo disso. Eu penso diferente. Eu jamais terminaria um casamento meu se eu sou apaixonada com meu marido e gosto, por conta de uma situação que não houve a traição física. Eu já fiz 3 divórcios, traição digital. Nunca teve contato um com o outro, mas teve a intenção. Então, assim, a gente não pode falar pelo outro. A dor da Camila, ela é legítima. O que eu não acho legítimo é ela fingir que ela continua a mesma Camila de sempre para ele, sendo que ela não é mais aquela mulher.
E aí, Cássia Cristina, você é uma Big Brother girl?
Já fui. Lá, porque, gente, Big Brother tá fazendo 24 anos, né?
A minha idade.
Sua idade de rádio, né, Den? Mas, inclusive, as fotos de você e Alan juntos...
Falamos delas.
Falam por isso.
Ficaram bonitas? Melhoramos?
Gente, o tempo, ele é assim, até uma certa idade, ele ajuda muito. Depois ele só te derrota. Vocês estão no ápice da bondade do tempo.
Quer dizer que não vamos voltar para aquilo lá?
Entendeu? O tempo, ele tem isso, assim. Ele te eleva, depois ele te derruba, tá? Só quero deixar isso claro.
Bota o microfone da casa, Cristina, já chega.
O divórcio vivo no Mais Você, na televisão, o Big Brother e essas polêmicas, Cássia. Foi legal? Foi ruim? Você faria diferente?
Ô, Loli, eu acho que aí vai da intenção da pessoa também. Ela aproveitou o momento pra surfar na onda, tava no hype, como dizem na internet, então ela hypou no sucesso dele e fez o dela. Agora, eu acho que esse primeiro papo deles tinha que ser uma coisa entre os dois. É muito injusto você pegar uma relação que foi combinada entre dois, que foi acordada entre dois há muitos anos atrás, e depois você trazer isso a público, né, em rede nacional, e avisar para a pessoa, primeiro, que ela se separou e se divorciou sozinha, né? Porque ele nem sabia. Então, você transforma uma relação que é em dois em uma decisão unilateral, um comunicado unilateral na internet e depois em rede nacional, um divórcio para todo mundo assistir. Eu acho que é injusto com a história de um relacionamento, independente de como ela tenha sido.
Agora, só uma coisa, tá? Loli, estavam falando sobre ela. A Ana deu espaço, você quer falar? Quero, vai. Né, assim, eu nesse caso, eu não acho que foi sensacionalismo apenas, não. Assim, acho que as pessoas querem ver, então tem essa parte. Mas eu estou falando sobre você, eu tenho que te dar direito de poder se pronunciar. Perguntaram a ela, você quer dizer? Ligaram pra ela, falou que sim.
A única coisa que eu não concordei é dela surfar, dela fazer sucesso. Ela é extremamente talentosa, fala muito bem, ela vai se dar muito bem. O que eu não concordei foi dela maquiar a imagem dela, como se ela fosse uma pobre coitada, e dela simplesmente também brigar com a família dele, porque ela também não deixou a família dele ter acesso a nada. Ela pediu o divórcio e tudo, mas na hora do vamos ver, de ter autorização para as redes sociais, ela não quis, não. Então também ela ficou ali no meio do caminho.
Agora, será que essa aparência dela não foi um pedido da própria emissora? Porque geralmente isso acontece, né, de virar e falar assim, olha, faça assim, existe esse direcionamento para que o sensacionalismo seja maior. A gente não sabe também, porque tudo, gente, é entretenimento, não sei, por exemplo, se de repente pagaram para ela estar ali. Isso acontece também. Então, a gente não sabe o que está por trás. Eu acho que, assim, tirando essa parte do show business ali, do que a gente assistiu, eu só acho que é injusto com a história de um casal que a separação tenha ocorrido na internet. Se você acha ruim terminar com você por WhatsApp um relacionamento, um namoro, imagina um casamento que a pessoa termina sozinha na internet sem o outro estar sabendo, né?
Já fez até a mudança.
Pois é, isso eu acho sofrido.
E aí, Alan Passos, pra fechar esse tema que causou bastante polêmica.
Mexi com a mulherada aqui, né, com o tema. Elas falaram bastante, muito bem. Eu só acho assim, olha, a Globo promovendo esse encontro deu ao público o que o público muito queria. Eu me incomodo, porque eu não sou dessa galera. Ah, acho que o Buda vacilou, pisou na bola, mas assim, o que tem da galera, se pudesse, com tochas na mão, vem aqui fora agora, encarar o seu divórcio... Eu não sinto bem com isso, não. Não gosto.
Gosta de barraco, né?
Gosta de quê?
Gosta de um barraco?
Vou pro intervalo, hein? O bloco ficou grande. A dica musical vai ficar pro próximo bloco, onde vamos debater o tema de Cássia e Cristina e dar mais dicas pra você brincar com a gente. É o nosso desafio musical. É o Pode Tudo pela Itatiaia.
Pode Tudo. A plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta neste domingo com o Pode Tudo pela Itatiaia. É hora da gente falar de redes sociais, mas antes vou revelar o que eu estava devendo, líder do desafio musical, Fernanda Viegas.
Vamos lá, umas duas, vai.
O artista em questão, em carreira solo, é um homem. A dica inicial é que é uma mistura de Fórmula 1 com Liverpool. Uma dica meio assim, maluquinha. Tá. Agora é um homem. Agora eu vou dar uma dica adicional, só não vou dar se a Cássia Cristina já quiser apostar.
Não, pode ir.
A dica adicional é a seguinte, não vale pesquisar, hein? Vocês sabem as regras, né? É uma pessoa que nasceu em 1963 e é uma pessoa que já partiu. É um artista que não está mais vivo.
Não, então não é quem eu pensava.
Alan, quer fazer? Quer que eu fale o ano que morreu, filho meu? Quer que eu diga com que idade morreu? Pode? Morreu em 2016, aos 53 anos. Agora é o tema de Cássia Cristina, vocês vão ficar pensando, se quiser falar,
não,
apostar,
não consegui nem pensar,
no final desse bloco. Cassinha, você quer falar de uma rede social que já partiu?
Sim, você tá falando de quem já partiu e eu vou falar de Orkut, gente. Calma. Gente. Fernanda Viegas não pegou essa fase,
peguei,
não.
Que isso, tava na faculdade já.
Gente, o Orkut comemora esse ano de 2024, 20 anos. E o Orkut já é uma rede que, né, que já partiu, que já se foi, mas que deixou muita saudade em muita gente.
As comunidades, os depoimentos.
Exato, a fazendinha que você podia, né? Você tinha a sua vida inteira ali, né? Aquele avatarzinho. Então, eu vi um comentário essa semana até das pessoas falando o seguinte, que saudade que eu tinha do Orkut. Eu tinha o meu negócio, cuidava da minha fazenda, saía, dava uma paquerada, patinava, lia os depoimentos dos meus amigos, interagia nas comunidades e não tinha essa coisa de ficar... só podia postar 10 fotos e não tinha essa coisa de ficar essa exibição, essa...
Não era uma conexão permanente,
não era uma,
né,
coisa tão tóxica quanto é hoje a tal da bolha que o Instagram cria, né? Que você fica ali, se você busca uma coisa, ele só te mostra aquele inferno daquela coisa. Não tinha esses algoritmos, toda essa coisa. Então, muita gente saudosista, esta semana, inclusive, comentando sobre o Orkut. Vocês têm saudade?
Fernanda Viegas foi citada. Você sente saudades do Orkut?
Sinto. Sinto saudades do Orkut.
Qual que era a sua comunidade lá no Orkut?
Nossa, eu tinha várias, né? Tinha comunidade das pessoas com letra F, eu tinha comunidade das pessoas que estudavam em Viçosa, comunidade das pessoas... que eu não gostava? Eu tenho que lembrar uma mais bizarrinha, né? Pra ser mais engraçado, né? As pessoas que saíram de casa cedo, comunidade das pessoas que praticavam esporte, eu tinha bastante.
Uhum.
Sabe uma coisa que eu gostava muito, mas aí é da era do Orkut, nem só do Orkut, que assim, cada rede social daquela época tinha uma função na nossa vida. Não era em todas você fazer a mesma coisa, não, entendeu? Então tinha uma rede social onde você escrevia o textão, que era no Orkut, você tinha aquele espaço e tal, você participava das comunidades que você gostava, não se envolvia com o que você não gostava, então você não via pra criticar o coleguinha. Você tinha pouco espaço para foto, mas a rede de foto não era o Orkut. Depois veio o Instagram, que era principalmente isso. O Twitter era o lugar só para os recadinhos curtos, debates rápidos. Então cada um tinha uma função. Eu sinto falta disso, que hoje tudo faz igual.
E aí, Patrícia Joe, usou o Orkut, sente saudades?
Eu usei, gostava, eu tinha comunidade Passinho do Cravo.
Passinho do quê?
Era do Cravo Vermelho em Sabará, porque a gente dançava, tá, né? Então tinha essa comunidade, era ótima.
Tô sabendo.
Muito legal. Oh, gente, eu sempre fui amante de rede social. Uhum. Ou Orkut, ou Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Eu sempre gostei muito, sabe? Eu passo horas e horas.
E aí, Alan Passos?
Saudades do Orkut, gostava.
Paquerou no Orkut?
Paquerei no Orkut. Era, ele servia, inclusive, pra isso. Acho que a principal diferença era, não é, o grande objetivo não era se exibir e ser, tipo assim, o senhor da razão, como hoje, pra muita gente, funciona assim. O Twitter, as pessoas querem ser o senhor da razão por lá, é, não aceita opinião contrária. E no Instagram, assim, faz até mal de tanta influência e tanta coisa. Gostava do Orkut, fazia parte de uma comunidade que é meu nome é Alan, com dois L's e tio. E tinha muita gente, tá? Desse jeito.
Que legal.
Vou fazer um desafio aqui, rápido e rasteiro, viu? Pra cada um inventar uma comunidade pro coleguinha. Eu vou primeiro aqui pra inspirar todo mundo, viu? A minha comunidade pra Fernanda Viegas. É nos pequenos frascos que vêm os melhores perfumes. Minha comunidade para Patrícia Joe. Me visto de rosa, mas não sou uma pantera. Para Alan Passos. Não se assuste agora, porque no futuro eu vou ser bonito.
Boa, muito obrigado.
E para Cássia Cristina, eu odeio que errem meu nome. Você disse que os ouvintes erram muito seu nome.
Boa.
Bom, vamos pro desafio, então. Vamos lá. Fernanda vai pensar uma comunidade pra Cássia e Cristina. Pensa aí, Fernandinha.
Sou do grupo de pessoas que tem um conhecimento além daquilo que você enxerga.
Eita! Olha!
Cássia e Cristina vai pensar agora uma comunidade para Alan Passos.
Homens barbudos.
Bem alto.
Ou descritivo. Homens barbudos, ou talvez adoradores de topete. Umas coisas nesse sentido. Assim, o que você acha, Alan?
Gostei. Os topetudos.
Você vai pensar agora para Patrícia Joe.
Uai. Precisa de outra? Gratidão e alegria.
Ah, boa!
Claro. Gostei, adorei.
Patrícia, você vai pensar uma pra mim agora.
Fácil? Camisas floridas.
Olha!
E meias coloridas.
É, essa é boa, mas tem uma também boa pra ele. Tenho bigode, mas não sou pobre.
Bom, antes do intervalo, vamos pra mais dicas do nosso desafio? O que que eu já falei? Já falei que um artista, homem, carreira solo, já morreu aos 53 anos. Alguém quer dar alguma dica? Quer dar algum palpite? Eu posso dar mais uma diquinha aqui?
Mais uma.
Vamos lá, ó. Este artista em questão é britânico. Uhum. Eu tenho medo que acho que a Cássia Cristina pode matar com essa. Ela costuma saber essas coisas. Mas eu já comecei, vou ter que ir até o final. É um britânico de origem grega.
Eu acho que eu sei.
Não vale pesquisar na internet.
Não, eu vou deixar pro final, mas eu acho que eu sei quem é.
Alan Passos.
Dentro disso que você colocou aí.
Não, foi no ano de morte, o palpite que eu já ia falar caiu, assim.
Mas diga, só pra gente se divertir.
Não, não tô. Não,
tá
não
com vergonha,
dá, não,
né,
não
bonito?
Dá,
Bom, então eu vou pro intervalo. Na volta eu vou dar mais dica. Tem uma dica muito precisa e tem uma dica muito maluca pra eu dar aqui, hein?
A primeira é maluca.
Foi muito maluca. Porque, né, já eu tô pensando aqui que talvez um...
É um daqui e um dali. No cravo, uma na ferradura.
Eu tô achando que eu sei, mas eu vou esperar a mão de quem.
Intervalo, hein? Na volta, eu vou dar mais dicas aqui do nosso desafio musical. É o Pode Tudo pela Itatiaia. Fica com a gente.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta neste domingo pela Itatiaia, domingo de homenagens a Júnior Moreira Rezende, que completa aniversário. Ô, Cássia Cristina, você chegou depois que a gente parabenizou o Júnior.
Uhum.
Se eu não me engano, é uma data especial, hein?
É verdade.
Não é?
Entrou pro grupo dos ENTA.
Chegou? É o grupo que você entra e não sai?
Exatamente, você vai nele até... O centenário ali.
Júnior Moreira e Júnior Lima. Ah. Os dois quarentões.
Olha!
Manda um beijo pro Júnior Moreira de parabéns, que já mandamos, você não mandou ainda.
Moreira, parabéns, tudo de bom. Eu falo que a melhor parte do Júnior já está fora dele, né?
Que é a Clarinha.
Clarinha, gente. Coisa mais linda. Que você tenha muita saúde aí pra cuidar da Clarinha.
Querido, queridíssimo Júnior Moreira, abraçado uma vez mais aqui no Pode Tudo, 14 de abril, aniversário dele. Desafio musical é a nossa pauta, reta final do Pode Tudo. A dica maluca.
Vai.
Mistura a Fórmula 1 com Liverpool, já falei.
Uhum.
É um artista homem, carreira solo, infelizmente já morreu aos 53 anos, morreu em 2016. Dica adicional,
morreu no dia de Natal. E mais uma dica.
Por um acaso ele tem uma música natalina que tem alguma coisa a ver com o Natal?
Pode ser que ele tenha, mas pode ser que eu não conheça. Não é a música aqui do desafio. Uhum. Então vamos seguindo então, ó. É, tal, tal, tal. Beleza, tem mais duas dicas aqui, hein? Eu vou dar uma, se ninguém souber eu vou pro intervalo e o ouvinte vai ouvir a música. O ouvinte vai acertar primeiro. A dica agora é sobre a música em questão. A dica é a seguinte. A música conta a história de uma dança e de um sussurro. É uma música...
George Michael.
Quem?
George Michael. E a música é Careless Whisper.
Whisper matou, é sussurro em inglês, né?
É, matou, parabéns.
Careless é algo como carinho, carinhoso, né?
Sussurro carinhoso.
Matou. Matou quem?
A Cássia matou.
A Cássia matou quem?
O desafio.
Mas o artista morreu em 2016. Como é que ela matou o desafio?
Já ai, meu Loli! E agora a sua dica doida, a primeira, faz todo sentido.
Sempre é assim,
Fórmula
né?
Fórmula 1 com o Liverpool, parabéns.
Qual que é? Decifra.
Pode falar?
Pode.
A dica, né? No,
mas a dica é
que ela acertou.
Fórmula 1 e Liverpool.
Fórmula 1, por quê? E eu tava pensando isso. O que, que tem a ver com... Pra mim, o maior ícone, assim. O que, que veio na minha cabeça, Fórmula 1? É Michael Schumacher. Mike. Vai ter outro Michael. Mike, o Mike... E não pensei no George, que é um dos integrantes dos Beatles que está lá em Liverpool. Então, é claro que ela acertou.
Agora parece que tudo faz sentido.
Parece.
Aí ele vai falar
a cabecinha doida dele.
Não, é, faz sentido sim. Eu fiquei achando que era letra, entendeu? Tipo assim, como Fórmula 1 é uma letra solta. F1. Achei que ele tava querendo alguma coisa com uma letra, sabe?
É, e eu pensei mais doido, né? Ferrari, alguma coisa com Red, não sei o que, não. É um só.
Eu pensei nisso tudo.
É por isso que eu não queria que ela participasse. É por isso.
Mas aí, como eu tava muito... Aí você falou... De origem grega, eu fiquei mexendo.
Ela é da comunidade, das pessoas que sabem muito mais do que a gente tá vendo aqui, ó.
Esse, o George Michael é de origem grega?
Olha, deve ser, né? Eu acho que é, e tem um negócio de um sobrenome estranho dele, que parece grego.
É um conhecimento irritante da casa.
Tem mais uma dica musical, que pode, de repente, concordar ou não. Tem a ver com Fórmula 1, essa dica. General Motors.
George Michael, essa era melhor.
Exatamente. Música de fazer gente.
É. Intervalo, hein? Nós vamos para um rápido intervalo. Pode tudo, esquentou a temperatura e na volta a gente desvenda o desafio musical. Até já.
De fazer gente é
outra. Eu nunca tinha ouvido esse
expressão. É, good
eu
times.
Tentando pensar em como chamar.
É.
Pode tudo. Aqui, o papo é livre.
Cássia, parabéns. Obrigado por hoje. Você fica com a gente nos próximos programas quando a Jo tiver de folga. Combinado?
Combinadíssimo. Uma honra estar aqui. Beijo pra todo mundo. Excelente semana que vai começar, gente.
Alan Passos, boa semana pra você. Daqui a pouco é você de férias, né, filho
isso,
meu?
Daqui a pouco, daqui a pouco. Enquanto isso, dois registros rapidinhos. Amanhã tô apresentando Chamada Geral pela folga do Júnior Moreira, de aniversário, viu? 14h. E terça-feira, dia 16... O Jornal da Itatiaia à Noite completa 6 anos no ar aqui na Rádio Itatiaia. Então, obrigado pela audiência e pelo carinho. Acompanhe a gente.
Maravilha, que legal. Fernanda Viegas, beijo, boa semana.
Beijo, boa noite pra todo mundo, ótima semana. Felicidades aí pros arianos, né? É tão bom quando a gente ouvia, lembra? Ariano, Ariana. É. Beijo, professora Arlene.
Seu número da sorte é 23 e a sua cor é...
Caque.
Caque. Eu sou João Felipe Loli e o George Michael é quem vai fechar o programa. O programa de hoje é o nosso desafio musical. Obrigado, boa semana e até a próxima.